Você está ouvindo Conectado, ligado na informação.
Agora estamos com 8 horas e 28 minutos, a temperatura neste momento em 12 graus, chove em Lagoa Vermelha e, conforme havíamos anunciado, estamos recebendo neste momento aqui nos estúdios o Dr. Rodrigo Baggio da Costa Silva e também o Dr. Antônio Fávaro, eles que estão na linha de frente aí nessa questão do Covid-19. Vamos avaliar essa semana principalmente aí e principalmente alguns fatos novos que surgiram. Inicialmente, doutor Antônio Fávaro, como vai? Tudo bem? Bom dia, doutor.
Bom dia, Paulo. Bom dia, doutor Rodrigo. Bom dia, população do Lagoa Vermelha. Muito obrigado pela oportunidade novamente estar aqui para a gente poder conversar aí sobre essa questão que é de suma importância.
Com certeza. Doutor Rodrigo, como é que está? Tudo bem? Bom dia, doutor.
Tudo bem. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos.
Pois é, estamos aí iniciando um novo final de semana, sempre tem aquela expectativa dos cuidados, às vezes o pessoal exagera um pouquinho, mas a avaliação dos últimos dias, dá para dizer que ela é positiva, doutor Rodrigo?
Eu acho que bem, bem positiva, Paulo. A administração municipal acho que vem fazendo um papel de suma importância em relação aos casos de Covid no município, com a telemedicina principalmente, o que tem diminuído bastante a procura nos ESFs e na emergência de pacientes suspeitos. Então, acho que isso tem sido de fundamental importância para que o número de casos não aumente.
Nesta semana, nós tivemos uma certa manutenção nos números, né? Mas com uma perspectiva muito boa, porque reduziram aqueles monitorados, pessoas estão se curando, inclusive um caso em que uma pessoa estava internada, doutor Rodrigo.
Sim, nós tivemos uma paciente que permaneceu hospitalizada durante uma semana. Eu e o doutor Antônio, nós recebemos a paciente em regular estado geral, e através de determinadas medicações que até então eram questionadas por alguns, ela apresentou uma evolução bastante satisfatória.
Na verdade, os motivos pelo qual ela foi internada?
Ela chegou, Paulo, saturando baixo, com uma oxigenação mais baixa e com uma frequência respiratória mais alta, o que tem sido preconizado para hospitalização.
Uhum. E, doutor Antônio Fávaro, sempre que fala que tem uma pessoa hospitalizada, a população já fica com um receio bastante grande, o que é natural.
Pelas notícias que se ouvem normalmente, né, Paulo, quando a paciente vai, como disse o doutor Rodrigo, quando ela vai para o hospital, que é encaminhada para a hospitalização, significa que o quadro de evolução dela não está dentro daquele quadro, assim, bom, né, que está aquela boa evolução, né. Então, como disse o doutor Rodrigo, paciente que estava saturando baixo, paciente que estava com frequência respiratória aumentada, né. E, além de tudo, dessa situação, sempre, por tudo que se ouve da doença, né, junto vem a ansiedade do paciente, né. Tu sabe, hoje, a gente sabe que a mídia tem de suma importância a informação, né? Mas é que às vezes fica muito massificante essa coisa, né? Então leva as pessoas a terem medo, né? Que é natural, né? Medo de que a evolução da doença que ela está tendo possa se tornar uma evolução ruim, né? Que pode levar, às vezes, ao óbito, né? Então, por isso que, junto a toda essa situação, né? Geralmente, além de toda a doença em si, causa essa ansiedade e pelo fato quando é indicada a internação também, né?
Exato. E hoje, qual é que é a situação dessa paciente, doutor Rodrigo?
Ela está bem em casa, né? Podemos dizer que ela está curada.
Mas ainda naquele período, digamos assim, da quarentena ou não mais?
A gente orientou, né, que ela permanecesse por mais alguns dias em isolamento até que ela possa ter uma melhora por completo. Uhum. Até como uma maneira de ela se proteger também de outras eventuais doenças.
Bom, doutor Rodrigo e doutor Antônio Fávaro, hoje a maior polêmica está exatamente na questão da medicação, do tratamento que está sendo usado. Muitos defendem ferrenhamente o uso da cloroquina, outros acham que não deve ser utilizada. Qual é o ponto de vista dos médicos aqui de Lagoa Vermelha, em especial o seu, doutor Rodrigo?
Eu acho assim, quem é contra a hidroxicloroquina provavelmente não vai ter a oportunidade de tratar um paciente que tenha Covid-19. Então é muito fácil criticar quando você fica numa situação de conforto, né? Eu acho que eu e o doutor Antônio, a gente foi atrás de vários estudos e chegou à conclusão que alguns medicamentos trazem bastante benefício para os pacientes infectados. A gente pôde usar nessa paciente internada e viu que ela teve uma resposta, assim, muito, mas muito boa mesmo, né? Ela chegou com comprometimento significativo dos pulmões e recebeu alta praticamente com 20, 30% das lesões que ela existiam. Isso é esperado, a gente pode levar até 2 meses para ter uma resolução completa das alterações nos exames de imagem. E às vezes a gente pode ficar com cicatrizes no pulmão. Isso não só relacionado a essa nova doença, a todas as doenças que comprometem, né, o trato respiratório.
Houve um consenso no uso dessa medicação, doutor Antônio Favre?
Sim, Paulo, a gente tem visto muita coisa, né? Até a primeira vez que eu vim aqui na rádio, eu citei um exemplo que, na verdade, nessa atualidade do Covid aí, dessa doença, embora já tenha aí desde... A gente, não, vamos deixar a China fora dessa história, porque a gente não sabe muita informação de lá. Mas de lá para cá, desde que começou a Itália, Estados Unidos, vem se tratando, na verdade, em andamento. É como eu disse um dia, não querendo, né, mas assim, é como se trocar o pneu do carro andando. Você não sabe, não tem estudos precoces anteriores, tu não tem nada em relação a isso antes de estar acontecendo. Então vem se fazendo, então vem se discutindo. Então, o que, que a gente, como o doutor Rodrigo salientou, o que, que a gente tem feito? Procurar aprofundar os estudos, ir atrás de trabalhos sérios, né? Em contato com colegas que estão em outros centros que estão tratando, Porto Alegre, o doutor Rodrigo também tem contato com o pessoal do Caxias, Passo Fundo, então a gente tem tendo contato com colegas para ver a experiência, né? Porque não tem ainda, hoje ainda, não existe um trabalho sério, aquele trabalho que a gente estava conversando ontem de noite com o doutor Rodrigo ainda, a questão de um trabalho randomizado, que tem realmente, que diga, não, isso aqui é assim ou não é. Agora há pouco tu deve ter visto que ontem, aquele trabalho que tinha da hidroxicloroquina, que a OMS disse que desaconselhou, botou tudo atrás, né? A revista The Lancet, que é uma revista importante, lançou um trabalho dizendo que não havia nenhum tipo de benefício do uso da hidroxicloroquina. O que se viu, e foram atrás, que esse trabalho não tinha dados precisos, era tudo... Na verdade, não se fez um trabalho a partir de agora. Se pegou casos anteriores, se fez uma compilação e simplesmente lançou isso no ar. Assim, olha, de 96 mil pessoas... Tantas usaram, não adiantou, e tantas não usaram, ficou tudo igual. Está hoje, inclusive, na mídia, isso, embora a mídia, não criticando, né, Paulo, mas assim, algumas redes, quando é contra, eles fizeram uma alaúsa, né? A gente tem visto isso. Ontem eu estava vendo, como saiu o contrário do que foi dito ao trabalho, já simplesmente só se citou lá e disse, não, porque, papai, então ficou assim. Então fica difícil essa situação. O que, que a gente tem
por
feito?
Por incoerência.
Por incoerência. É. Né? Na verdade, se politizou muito essa situação. Né? Daqui a pouco está se deixando de usar determinadas medicações que pode, né, ter uma ajuda, né? De ajudar o paciente para que se recupere, em função de debates e de questões até políticas. Mas vamos esquecer essa parte. Né? O que a gente tem visto? Que tem vários lugares que está sendo usado essas medicações e com bons resultados. Então, tu não vai ficar internar um paciente ali, ficar com um paciente internado. Simplesmente, sabendo que pode ter uma evolução, que pode ser uma evolução que pode ser ruim, né? Sabendo que você pode dar determinado tipo de medicações que tem evidências em vários locais que pode trazer benefícios, sim. Então é isso que a gente tem partido. Né? É uma doença ainda desconhecida no seu total. O que se sabe é que ela, e aí o Dr. Rodrigo, que é pneumologista, pode explicar muito melhor que eu, que tem efeitos graves no pulmão, né? E muitas vezes esses efeitos... não é em si só pela doença, é até a resposta inflamatória do organismo, da pessoa, que faz com que levem a sequelas, como o doutor Rodrigo disse. E a questão, por exemplo, vou dar um exemplo dessa paciente que deu alta. O que se descobriu E eu conversava essa semana com alguns colegas de fora de Lagoa Vermelha. Por exemplo, o primeiro caso que teve em Porto Alegre, um dos primeiros casos de óbito em Porto Alegre, ocorreu que se viu que uma das coisas que pode acontecer é a embolia pulmonar. Então, o que está se descobrindo hoje, e isso que o Rodrigo falou, por exemplo, esse paciente sai do hospital e sai com medicação que pode levar até 8 semanas, 2 meses de medicação para evitar que possa fazer uma complicação que é a embolia pulmonar. Então, então são coisas que está se aprendendo com o tempo. E as evidências hoje indicam que a medicação, que o protocolo que a gente está usando aqui no Hospital São Paulo, é o protocolo que está sendo usado em muitos lugares no Brasil e que foi usado no mundo.
Doutor Rodrigo, em quantos casos foram utilizados essa medicação da hidroxicloroquina?
Na verdade, nós tivemos um paciente hospitalizado, então foi usado nesse paciente, nessa paciente. Eu tive um paciente de consultório que chegou e pediu para que eu prescrevesse. Aí foi prescrito.
E também a resposta foi positiva.
Sim, ele respondeu bem ao tratamento, né, e também curado.
Porque agora é um momento de estar preparado para daqui a pouco ter que pegar uma situação um pouquinho mais complicada, né, doutor Rodrigo?
Sim, eu acho assim, Paulo, como o doutor Antônio falou, se você não tem nada e você tem um pouco, tu oferece o pouco, né? Eu acho que seria, talvez, daqui a alguns meses ou alguns anos, temerário saber que você poderia ter usado e você não usou a medicação. A gente não tem como ter estudos assim, nesse momento, mais robustos, porque a gente está no meio da doença. Então, até que a gente espere ter dados assim mais consistentes, fica difícil tu não prescrever. E a gente sabe que os efeitos colaterais pelas doses que vêm sendo usadas são mínimos, né? Existem pacientes que usam hidroxicloroquina durante anos por outras doenças e não apresentam nenhum parefeito, tá?
Hoje o nome da cloroquina, hidroxicloroquina, é o que está causando a polêmica. Mas não é um medicamento que é usado isoladamente. Tem outros medicamentos que acompanham, é isso?
Isso.
Que outros medicamentos são esses para que a população tenha conhecimento?
Assim, ó, o que se parte da existe, na verdade, tu tem que separar a doença do Covid-19, do coronavírus, em três fases, né? A fase inicial, que é o início dos sintomas, né? Que vai mais normalmente até o quinto dia, né? Que é onde a gente chama de, começa o aumento da replicação viral, certo? A fase 2, onde já começa a diminuir a replicação viral, né? E começa o processo inflamatório pulmonar. E a fase 3, que já é aquela fase grave, onde o paciente já normalmente tem um comprometimento pulmonar, se chegar nessa fase, né? Muito, muito grande. Então, o que se preconiza hoje? É o uso de medicações de acordo principalmente com a fase da doença. O que seria, por exemplo, o uso da hidroxicloroquina? É para evitar a replicação viral. A hidroxicloroquina é sabido, né? E eu estava vendo esses dias, até ouvi uma entrevista esses dias de uma médica do Ministério da Saúde, agora há poucos dias. A hidroxicloroquina foi usada, por exemplo, em outras doenças virais, né? Por exemplo, a Zika. Inclusive, foi preconizado em 2016 o uso da hidroxicloroquina para pacientes grávidas, para evitar o comprometimento da criança, né? Durante a gestação. Então, a hidroxicloroquina seria usada, deve ser usada numa fase que impeça a replicação viral e as outras medicações. Anticoagulante, né, que é a enoxaparina, que se usa para evitar o risco de embolia pulmonar. Corticoide, né, uma dose inicial que a gente usa, que a gente chama de um pulso, que é uma dose, primeiro de uma dose alta, e depois vai se usar 3 ou 4 dias, até 7 dias no máximo, esse corticoide para evitar esse processo inflamatório pulmonar, que é o que vai deixar a sequela. Antibiótico terapia, né, basicamente seria essas medicações que são usadas. Então não é a hidroxicloroquina em si, porque é todo um processo de evolução da doença que você tem que ir acompanhando.
Essa medicação é da primeira etapa que o senhor se refere, doutor?
Normalmente, assim, ó, a gente usa hidroxicloroquina a partir do momento que já não tem mais replicação viral, seria em torno do quinto, sétimo dia para frente. Daí, o anticoagulante, o ideal é tu usar desde o início, né? E o corticoide seria do sétimo dia para frente, para evitar a reação inflamatória do organismo quando vai dar o problema pulmonar. Então, é um conjunto de situações, e na verdade o que tem que se avaliar é o quadro do paciente no local, então, com exames. Um dos principais exames é a tomografia computadorizada, que vai te dar o grau de alteração pulmonar, qual é o grau que existe de comprometimento pulmonar. Entra o Rodrigo, só vou passar para o Rodrigo. O Rodrigo falou, mandou o caso da paciente que internou. Ela tinha, quando internou, em torno de 40%, 30% a 40% de comprometimento pulmonar. Quer dizer, já é um comprometimento que daqui a pouco já leva para a insuficiência respiratória. Então, você ficar olhando para uma paciente dessa, né, e dizer assim, vamos dar oxigênio e vamos dar o dipirona, sabendo que a evolução pode... Então, se você tem evidências que te dizem que você usar determinado tipo de medicação pode trazer bons resultados. Acho que... E tudo que é feito, Paulo, é feito com o consentimento do paciente. Inclusive, existe um termo que o paciente, né, que está lúcido ainda naquele momento, vai assinar e dizer assim, eu quero usar, como disse o Dr. Rodrigo. Ele atendeu um paciente no consultório que o paciente optou por usar. Tu vai deixar de oferecer isso?
Pode ser uma omissão, né, doutor Rodrigo?
Eu creio que sim, né? Se o próprio paciente... Claro, você sempre vai pesar os prós e os contras. Se o benefício é maior, né, não tem por que não prescrever.
Então, usando essas três etapas, para que o ouvinte possa entender, referida pelo doutor Antônio Favaro, essa medicação com a cloroquina, o ideal já é entrar na primeira etapa mesmo.
A anticoagulação, sim. A anticoagulação, sim. Eles verificaram em diversos estudos, fazendo necrópsia de pacientes que morreram por Covid-19, que eles apresentavam coágulos em várias partes do corpo, né? Haviam coágulos no cérebro, nos rins, nos pulmões. Então, eu acho que é uma medicação importante. Claro, tem seus efeitos colaterais? Tem. Podem ser graves? Podem. Eles podem causar sangramento. Por isso que tu nunca deve se automedicar, né? Tu sempre deve ter a orientação e o acompanhamento médico para que possa ser feito isso.
Porque hoje é uma medicação que as pessoas podem ter em casa, né?
Sim.
E daqui a pouco vai se automedicar aí, e sim, não é recomendável.
Você pode fazer um AVC hemorrágico, você pode ter um sangramento do trato gastrointestinal, tu pode ter situações graves pelo uso indiscriminado dos anticoagulantes.
Então, isso não só cloroquina, qualquer medicamento é assim, né?
Qualquer medicação.
Uma questão que vem sendo muito questionada aqui, doutor Antônio e doutor Rodrigo, é sobre as crianças. O que acontece? Realmente as crianças não são afetadas com o Covid-19?
Não, elas são afetadas, né? Só que...
Se torna insignificante ou não? Depende, cada caso.
Acho que depende de caso a caso, mas que elas são afetadas são, que elas podem vir a falecer, podem. Não é o usual, mas pode acontecer.
Aqui tem algum caso suspeito, pelo menos, de criança que pode ter contraído o Covid ou não, doutor Antônio Favaro?
Na verdade, Paulo, como a gente está trabalhando mais a nível de hospital, doutor Rodrigo, então, claro que a gente tem informações também do COI, né, que é o Comitê da Secretaria Municipal da Saúde de paciente, mas assim, essa questão seria mais especificamente porque a gente, às vezes, claro que a gente sabe, na verdade, como a gente tem um trabalho combinado, né, a gente sabe informações, até porque a gente está dentro do hospital, sabendo daquelas pessoas que podem, que têm a doença, que foram diagnosticadas, e que podem vir, né, vamos dizer assim, a ter alguma complicação e que podem precisar de ir para o hospital. Mas essa questão, eu sei que teve crianças monitoradas e tal, mas não, na informação mais correta seria com o COI nesse sentido. Não sei se o Rodrigo sabe alguma informação. Né? E aqui dizendo assim, ó, já que tu falou, não estamos dizendo aqui, né, e deve-se evitar a automedicação. Nenhum paciente, em qualquer doença, como tu disse, Paulo,
sem dúvida,
deve usar a medicação sem uma indicação e sem um acompanhamento médico. Né? O que a gente está se dizendo, assim, é no sentido de tratamento, não entrando em questões polêmicas, né? Um tratamento a nível hospitalar, né? Que a gente está fazendo essa parte. Né? E aí, claro, às vezes pode pegar algum paciente a nível ambulatorial e que ele queira usar, e que daí, né, é uma questão de consenso, de ver caso a caso, né, de ver como é que vai. Tem assim, uma grande parcela da população que teve a doença e nem sabe.
Exato. Doutor Rodrigo, há dias atrás nós conversamos e o tempo vai passando e os fatos vão acontecendo. E o senhor dizia, olha, a gente está aprendendo e continua, acredito eu, aprendendo com a doença. E alguns casos estavam sendo registrados, doutor Rodrigo, de a pessoa que tem um relacionamento, são casados, um positivava e fazia o teste no outro negativava. Tem aumentado esse tipo de situação, doutor Rodrigo, não?
Eu acho que até tem, Paulo, né? Pelo que a gente conversa...
O convívio da família.
Pelo que a gente conversa com a Nayane, que a Nayane
nos tem mais
bastante. Até, mas tem sim. Tem pessoas dentro de uma mesma família que dois se infectam e um não. O porquê disso a gente não sabe.
É difícil, né? Mas parece que tem sido já até mais frequente, né?
Sim, mais frequente.
De se saber que alguém da família se contaminou ou do meio de trabalho e quem está no convívio diário não se contamina.
E assim, olha, eu acho que a Secretaria da Saúde tem feito um bom trabalho nesse sentido, porque tem sido testado bastante paciente aqui em Lagoa. Tá? Então, através dessa testagem, a gente tem conseguido ver isso que você falou. Dois, três de uma família infectados, três, quatro não infectados. O porquê a gente não sabe, mas tem sido observado isso.
Exato. E uma outra questão que até é importante nós levarmos em conta, surgiu uma dúvida de que é a seguinte, a pessoa que daqui a pouco se contaminou, já está curado, esse teste que é feito, ele aponta que a pessoa teve o Covid com até quanto tempo? Daqui a pouco vai acontecer de nós estarmos daqui a 3 meses fazendo testes e descobrindo que pessoas se contaminaram há meses atrás ou não?
Sim, na verdade os testes têm sido um pouco de... têm dado um pouco de, assim, de trabalho para poder interpretá-los, mas eles têm capacidade de mostrar que a pessoa teve contato com o vírus e curou num determinado momento. A gente não tem a precisão de dizer quando aconteceu isso.
Certo.
Mas existem marcadores, que são as imunoglobulinas, que elas, teoricamente, se elevam em determinados momentos. Né? Uhum. Só que a gente vê que na Covid-19 isso tem sido um pouco diferente do habitual. Tem pacientes que pulam de uma etapa para outra, tem pacientes que apresentam as diferentes etapas num mesmo momento, então, assim, tem dado um pouco de trabalho para interpretar isso. Mas que tem possibilidade, tem.
A situação dessa pessoa que recebeu alta do hospital foi o caso, assim, que levou vocês a terem até, quem sabe, um pouquinho mais de experiência? Foi a situação que levou até uma análise mais profunda do Covid-19, doutor Rodrigo?
Com certeza, Paulo. É muito diferente você ler, você discutir com colegas e você vivenciar a situação. E a gente tem visto que todo dia a gente tem aprendido e que muitas vezes o dia a dia ele difere daquilo que a gente lê ou a gente discute. Tem sido um aprendizado diário em relação a isso.
A rotina dessa pessoa internada, como é que foi no hospital? Porque todo mundo fica preocupado com a estrutura do nosso hospital. É uma pessoa da família que cuida, que fica junto no quarto? São profissionais? Que tipo de cuidado são tomados nesse sentido, doutor Antônio Fábio?
Na verdade, Paulo, o Hospital São Paulo disponibilizou uma ala especificamente do tratamento do Covid. Foi isolada uma área do hospital, onde quando tem paciente internado, e mesmo não tendo paciente internado, ninguém circula, a não ser os profissionais que estão específicos para trabalhando ali. Então, o que se designou? Se designou técnicos de enfermagem, que trabalham especificamente ali, não saem dali, não circulam para outra ala do hospital, né? A não ser que não tenha paciente internado, né? Próprio pessoal da limpeza específico para aquela ala, enfermeiro específico para aquela ala, e eu, o doutor Rodrigo, que somos médicos que trabalhamos naquela ala. Paciente, uma vez internado no Covid, né, ele não recebe, não tem contato nenhum com ninguém, nem familiar, com ninguém. Ele fica em isolamento, né, durante o período que está ali. Né? Então, é mais uma situação onde, de certa forma, traz para os pacientes uma experiência assim, nova, diferente, né? Que ele não tem contato com ninguém, não pode ter contato com ninguém. O paciente fica no quarto, né? O Hospital São Paulo, diferentemente, tu vê em alguns outros lugares, são quartos isolados, são quatro, oito leitos, né? que ficam isolados. O paciente fica naquele quarto e não sai do quarto. É só a técnica de enfermagem e os médicos, quem vai fazer a limpeza, que entra no quarto com todos os devidos cuidados, todo aquele paramento que se usa de roupas especiais, que são usadas, descartáveis, né? Outras vai para direto, separado para ser esterilizada. Então, o paciente fica no quarto sozinho, sabe que é ruim isso, né? Não tem contato com ninguém, né? Claro, deve ter contato, por ser, no caso, o paciente que está em condições, que nem essa paciente, pode ter tido contato com via celular, essas coisas, mas assim, ó, em termos de pessoas que entram no quarto, não entra ninguém, não sei o pessoal de trabalho, ou seja, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico e o pessoal da limpeza. É isolamento total, não tem contato com ninguém.
Pois não, doutor Rodrigo. Eu até atendi um paciente que ficou hospitalizado em Passo Fundo com suspeita de ter. E ele me contando que ele ficou numa enfermaria coletiva, né, que tinham mais pacientes com uma determinada distância entre os leitos. E ele disse, ele testou negativo, mas dois que estavam ali com ele testaram positivo. E isso é o que a gente não vivencia no hospital. Cada paciente fica num quarto individual, né?
Doutor Rodrigo, os números hoje atualizados estão ao nosso favor? Claro que a gente gostaria que fossem melhor, mas nesse momento, qual é a avaliação?
Eu acho que sim, Paulo, a doença, eu acho que aqui em Lagoa está bem sob controle.
E que continue assim, né, doutor
Antônio? Tomara que continue assim, né? A gente quer, eu sempre converso com o Rodrigo, né? E a gente conversa diariamente, e normalmente quando... Agora, ultimamente, é até costume, dia que nós não falamos, à noite parece que falta alguma coisa, né? E normalmente o Rodrigo também é bom de papo, né? Eu quase não gosto de conversar.
Imagina.
Então é 40 minutos, 20, 30, meia hora a gente conversando, né? Toda noite, porque a gente tem que estar trocando informações, trocando ideia, como a gente está, como tu mesmo colocaste, né? Assim, a gente está, de certa forma, aprendendo, embora a gente já começou, desde que a gente começou a ideia que a gente foi convocado para esse trabalho, a gente está procurando aprofundar, né? Na maneira que é possível, né? É. Talvez saia algum, talvez aqui, vamos dizer assim, o ano que vem vai sair algum trabalho que vai dizer assim, não, olha, realmente era assim ou não era, né? A gente sabe, por exemplo, segundo informações, que no Brasil está sendo feito alguns trabalhos com alguns centros hospitalares de importância com o uso de cloroquina. O que isso vai dizer? Não sei. Né? Outra coisa, tu colocaste antes, eu estava lembrando, a gente não sabe qual é o grau que as pessoas que passaram pelo Covid vão ter de defesa, se isso é permanente, se isso dura 3 meses, se dura 6 meses, se dura 1 ano. Vamos pegar o exemplo da H1N1, tu tem que fazer vacina todos os anos. Isso significa que se você teve o H1N1 ou você fez a vacina, que você não fica com anticorpo pro resto da vida.
Exato.
Então, assim, ó, a gente não sabe, talvez vai sair agora, inclusive o Brasil vai entrar nos estudos da nova vacina, né? A gente não sabe como é que vai sair essa vacina e por quanto tempo. E eu ouvi esses dias especialistas dizendo que não se sabe ainda, porque isso começou há pouco tempo, qual é o grau de imunização que vai ter a pessoa que teve a doença. Em qualquer grau de doença, seja grau leve, grau moderado ou aquele grau mais grave onde precisou de UTI, né? Então, é uma situação que não se sabe. Talvez, sei lá, o ano que vem vá se saber disso aí. Então, tem muita coisa nova surgindo. Como eu falei antes, primeiro saiu um estudo dizendo que hidroxicloroquina não tinha vantagem nenhuma. Agora é simplesmente uma revista, que é uma revista, o The Lancet, que é uma revista de importância, hoje simplesmente retirou o estudo e disse que vai ser todo reavaliado, porque muitas informações não eram fidedignas, não eram confiáveis.
Pois então, o tempo está estourando, mas chegou uma pergunta bem interessante. A partir de quando que vocês, inclusive vários elogios, médicos conceituados, que nós respeitamos, esse depoimento está sendo importante, o pessoal até elogiando, dizendo, olha, serve para fazermos uma reflexão em relação à questão do medicamento e tal. A partir de quando vocês tiveram essa convicção de que precisariam usar a cloroquina?
Como nós dissemos, a partir do momento em que a gente viu que existem evidências, é bem claro colocar, não existem trabalhos randomizados ainda publicados. Existem evidências que nos levam a crer que a cloroquina pode trazer vantagem, sim. né? Relatos assim, não é fake news, como se fala certo. Muito, tu não vai atrás de mensagem celular, tu vai atrás onde tu tá vendo que tá sendo, e assim, com citações muito sérias, uhum. né? Citações e evidências, que tem, sim, não é todos os casos, né? Vantagens, o uso, né? Então vamos assim, ó, vamos pegar um exemplo, se tu pegar, vamos dizer assim, talvez seja o conjunto da medicação, seja a hidroxicloroquina, seja o anticoagulante, vou dar um exemplo aqui que nós usamos, seja corticoide, seja o antibiótico, mas é um conjunto de medicações. Por exemplo, pegar um exemplo da paciente que internou e 24, 48 horas depois teve uma recuperação assim, excelente, positiva. Isso foi por causa da medicação? Eu acredito que sim. Se não tivesse usado, talvez evoluísse? Talvez sim. Mas se eu tenho uma oportunidade, volto a dizer assim, ó, nos causa angústia. Assim, é noite sem sono. Né? É essa angústia de você saber que você está tendo uma doença que é séria e que é grave, como está sendo demonstrado, e que você tem uma oportunidade de usar alguma coisa e que você... que você tem que usar, assim, eu acho que assim, ó, isso me angustia, claro que eu queria ter, hoje, eu digo com certeza também, assim, ó, daqui a pouco que viesse lá, autoridade mundial, sei lá, brasileira, assim, olha...
Trouxe a receita do bolo.
Tá aqui a receita. Eu estava dando exemplo para o Rodrigo antes, Paulo, eu sei que está estourando o teu tempo, assim, ó, eu estava dizendo para o Rodrigo antes, eu trabalho com HIV em Lagoa Vermelha há 16 anos, desde 2004. Quando eu comecei a trabalhar com HIV, a situação era uma. Hoje é totalmente diferente, mas quanto tempo se levou e até hoje não tem cura. Então, hoje, tratar o HIV se tornou uma situação bem mais assim, ó. Mas não é que é fácil, mas mais tranquila, porque hoje eu sei o protocolo. Quando eu comecei a tratar HIV, se usava 10, 12 comprimidos por dia.
Hoje, era o voo seco.
Hoje o protocolo do Ministério da Saúde é dois protocolos. Um é dois comprimidos por dia e um é um comprimido por dia. Se tornou, então assim, ó, mas quanto tempo levou isso?
Exato.
Então nós não vamos ter uma. O que me angustia, de certa forma, e eu começo a falar e não paro, é que hoje nós temos evidências. Nós não temos certeza, temos evidências. E nós temos que, em cima dessas evidências, tentar dar para o paciente, aquele que está ali numa situação e angustiado também pela doença, o melhor que a gente pode dar para que tenha uma evolução positiva e boa. Essa é o meu pensamento e eu acho que o Rodrigo concorda, porque a gente está, né, como disse, todo dia conversando, é isso que eu penso.
E você, doutor Rodrigo, a partir de quando teve, assim, essa convicção de que realmente tem que usar esse medicamento?
Ah, eu acho que, Paulo, desde que surgiu a possibilidade de ser usado e que os benefícios foram muito maior do que os malefícios, eu me convenci que teria. E é muito frustrante tu ter um paciente precisando de ajuda e tu não ter como ajudar. Então, a hidroxicloroquina, junto com as outras medicações, ela nos proporciona isso. Algo que tu vai trazer de benefício para o paciente, né, diante de uma doença que até então era desconhecida, né? Então eu acho que assim, tudo aquilo que tiver a nosso alcance, que o benefício seja maior que o malefício, eu acho que tem que ser usado.
Obrigado aos doutores Rodrigo Baggio da Costa Silva, Antônio Fávaro, bom trabalho para vocês lá, viu, pessoal? Muito importante e esclarecedor esse bate-papo com os médicos, falando sobre essa questão da semana, fazendo um levantamento de como foi a semana em relação ao Covid aqui em Lagoa. Notícias da hora, depois o Flávio. Abraço, paz e bem.
Neste sábado.